Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Olha aí, gravação iniciada, mais um episódio do Imagina Se Pega no Ouvido aqui no ar, nas frequências do seu... Frequências podcasticas do seu podcast. Já falei que meu sonho, principalmente esse programa, especificamente esse programa, meu sonho ainda é ter ele sendo transmitido por uma rádio, bem roots, assim, saca? Mas enfim, a gente tenta. Se ninguém ouve mais música via rádio, né? Mentira, ninguém ouve, é uma mentira, as pessoas ouvem ainda. Rádio ainda existe. Mas, se as pessoas ainda ouvem, sem menos gente ouvindo rádio, que dirá ouvindo um programa de entrevistas no rádio, não sei o que e tal, falando sobre música. Bom, fiz aqui a minha meu devaneio inicial. Cara, você que está ouvindo a gente aí do outro lado, esse é mais um daqueles episódios em que a gente traz uma pessoa com a qual a gente divide... paixões musicais, mas também já dividiu até espaços escrevendo sobre música. Passamos um tempo escrevendo lá na Collector's Room juntos, né?
É verdade. Um ótimo tempo, inclusive, né?
Bom, tô aqui com... Ele vai contar um pouco, antes até de a gente entrar nas perguntas usuais, ele vai contar, obviamente, um pouquinho da história dele, mas... Tô falando aqui de um cara... Aliás, olha só, você é talvez o... Arrisco dizer o terceiro caso, inclusive. Uhum. O terceiro, porque ainda tem, obviamente, a Tatá, que a gente uhum. entrevistou aqui também, a Tatá Correia. E a gente tem o caso do... o caso do Anderson. O Anderson Oliveira, o Mundo de Andy, na verdade, eu conheci ele pessoalmente. Mas uma situação completamente diferente, a gente nunca se encontrou num show ou qualquer coisa assim, foi uma situação corporativa, chatésima, mas enfim. Mas o teu caso também é de uma pessoa que a gente vive falando, porra, vamos no show, a gente tem que se encontrar no show, e caralho, a gente nunca se encontrou, né?
É verdade. E acho que a gente perdeu a oportunidade, né? No último Blind Guardian, não sei se vocês estavam.
Não fui, na verdade, nesse não. Último Blind Guardian no solo, né? Eu fui no Summer Breeze de 2023, sim. Mas o show solo acabei não indo, enfim. Não, a vida não nos permitiu, né? Sim. A vida, o dinheiro.
A vida atrapalha, né?
Pois é. Bicho, bom, para você que tá escutando aí do outro lado, a gente fazendo esse blá blá blá, quase conversa caseira, você não tá entendendo porra nenhuma. Eu tô aqui com o Rodrigo. Rodrigo, peraí, vamos lá. Primeira coisa, no, ponto 1. Como é que a gente soletra teu sobrenome?
Sobrenome é soletrado M-I-W-A, né? W com som de U mesmo.
Miua, tá bom. Ótimo. Agora vem a pergunta número... Rodrigo Miua, então você tá escutando aí, já sabe de quem se trata. Mas agora a pergunta número 2. Por que você assinava diferente na Collector's Room?
Cara, na verdade, assim, era uma questão de trabalho mesmo, né? Porque é que é um sobrenome, assim, ele não é muito comum, é um sobrenome japonês, mas ele não é muito comum no Brasil, né? Então ele, assim, é facilmente poucas pessoas que você acha. Então eu colocava como Rodrigo Carvalho para ficar um pouquinho, né, chamar menos, ninguém me achar, assim, do pessoal do trabalho, né? Eu queria separar, né? Entendeu? Tipo, não tinha problema nenhum, lógico, né? A gente tava falando sobre música só e tal. Mesmo assim, eles achavam que eram, né? Daí só pra gente. Eu sou um cara meio tímido, assim, né? A gente não conhece pessoalmente, mas eu sou meio quietão, sou na minha e tal. Daí eu preferia, tipo, vou deixar, separar isso aí, né? Tipo, troco ideia com todo mundo da internet e tal, não tem problema, né? Sobre música e tal, adoro falar sobre música. Mas eu preferia fazer essa separação. Hoje em dia, já foi pro caralho mesmo, então tanto faz.
Muito bem. E, obviamente, é um cara que aí nas redes sociais atende pelo sobrenome de... Tem dois R's, então eu só posso falar dobrando a língua, tá?
Roy. Exatamente.
Muito bem. Cara, antes de mais nada, bom, a gente tá fazendo um podcast aqui, mas durante um bom tempo você teve um podcast também, né?
Então a gente teve um podcast, né, o Progcast, né, que ele era... temático de rock progressivo, começou como sendo de rock progressivo, mas assim, com o tempo, né, ele começou, se eu não me engano, em 2009, né, tipo, cara, a gente não sabia nem gravar, a gente usava Audacity pra editar os podcasts, né.
Não,
tipo,
não me zoa não, que a gente usa o Audacity aqui também, hein.
Então, mas o Audacity hoje é bom, eu imagino, né.
Até bom.
Ele era um remendo de programa que a gente ia, tipo, fazendo as gambiarras nossas e tentando publicar, né. A gente começou em 2009, a gente chegou em 99 episódios, tem um mitológico episódio 100 que nunca foi pro ar, né, então a gente não parou aí, simplesmente um dia a gente gravou, a gente fez uma entrevista com a banda The Venter, não sei se você conhece.
Sim.
Né? Foi episódio 99 e simplesmente a gente acabou depois, a gente nunca mais gravou, né. Lógico, o Ramsés é meu amigo pessoal até hoje, né, assim. Mas simplesmente o projeto parou ali, a gente não foi nada combinado e acabou aí. Mas foi uma excelente experiência, viu? Lá nos anos, no começo dos anos 2010.
É, bicho, porra, olha aqui, faz a conta. A gente fica falando, ah, foi só em 2010, 14 anos atrás.
14 anos atrás, cara. É, hoje, parando para pensar, cara, como que a gente tinha um podcast naquela época, sabe? Não tinha hoje, né, tipo, acesso aos microfones, aos gravadores, mesa de som e o caramba, né, tipo, era tudo na gambiarra, era via Skype, gravava, editava no Audacity e a gente subia no nosso site lá, e era isso. E, cara, a gente teve um público fiel, né, um projeto, assim, que a gente se orgulha até hoje, né, do processo.
Falando de 2010, vocês colocavam no site, né, mas... A gente não tinha essa pancada de plataforma como a gente tem hoje, né? De streaming.
Cara, eu acho que não tinha, nem existia. Existia Spotify já em 2010? Não lembro. Eu sei que a gente subia no era, eu não sei os termos, né? A parte técnica dessa de internet, web design, tudo era o Ramsés que fazia. Mas a gente subia, ele tinha um domínio dele lá, né? O podcast ficava dentro do site dele. E a gente subia os arquivos lá e era manual, assim, gerava um link.
Ah, era direto. Ah, saquei, sim.
E de essas coisas, né, que o pessoal usa hoje, não tinha nada disso. Era tipo, é na unha mesmo.
Projetaço. Não tem plano de voltar essa história, não? Agora que tem esse monte de facilidades, né?
É, então, a gente tem umas dificuldades aí, né, que, por exemplo, antes a gente morava em cidades vizinhas, né, então, assim, a gente conseguia eventualmente gravar e tal, batia os horários bem. Hoje ele mora longe, já tá casado e tal, tô com uma outra vida também aqui, a gente não consegue nem bater agenda, às vezes, para trocar uma ideia, sabe? Então, quase impossível, cara, infelizmente.
Sei bem como é isso. Sei bem.
Tipo, de 99 episódios, até pra você ter uma ideia, assim, né, entre mudança de servidor, essas coisas que eles fazem lá, eu não entendo muito essa parte. Cara, a gente perdeu aí provavelmente uns 30 episódios de tudo, né?
Tipo, eita, simplesmente...
Cara, não existe mais. A gente não sabe nem como recuperar, assim. Então, ficou, né? Quem viveu, viveu algumas coisas lá, né?
Muito bem. Aqui, você que tá ouvindo aí, querido ouvinte, que é um ouvinte das antigas, que é um órfão do podcast aqui, tá aqui, de repente você pode mandar uma mensagem para ele aí, fala que você tá com saudade, quem sabe eu...
Quem sabe,
hein? A bancar o projeto a voltar aí, né?
Fazer um episódio 100 especial. Ah, esse é o toparia. Nossa, esse é o toparia.
Esse faz falta, hein?
É, então, porque assim, faz tipo 12 anos aí, sei lá, 14 anos, né, praticamente, que acabou. E é bizarro, cara, que hoje ainda as pessoas, tipo, vêm perguntar, sabe, do projeto, pessoas que lembram da época, é uma coisa que jamais imaginaria, cara, quando a gente fazia lá, pô, tinha 20 anos na época, né? Não é uma proporção que toma, assim, tipo, não é muito, lógico, nem se compara com os podcasts grandes, mas é um negócio, é bizarro até parar a pensar.
Muito bem, vamos lá, começar com a nossa sabatina aqui.
Bom.
Como você já sabe, portanto, que está aqui ouvindo um dos criadores do Progcast, você já imagina que vem muito progressivo aí, ou não, ou a gente está aqui para ser surpreendido, hein?
É mais ou menos, viu? O tempo muda, né?
Pois é.
A vida muda.
Então vamos lá. Começando com as perguntas que eu sei que são mais doídas, sempre faço um alerta aqui antes, eu sei que para fãs de música talvez as primeiras perguntas sejam mais difíceis de chegar a uma resposta, mas cara, tá tudo direito, se quiser, sei lá, falar um nome, dois nomes, três nomes, né, o coração doer muito de falar um único nome, cara, fica à vontade.
Certo.
Artista ou banda internacional favorito?
Gosto, né? Como uma voadora já, assim, né? Logo de cara, assim, né? Que a gente toma. Muito bom. Cara, daí, essa pergunta é difícil. Eu fico, assim, entre três nomes hoje, eu acho, que são entre as minhas três favoritas. Uma delas é o Black Sabbath, que eu acho que, cara, não tem o que falar, né? Não precisa nem entrar em detalhes sobre o que é o Black Sabbath pra todo mundo, eu acho, né? A influência e tal. O Blind Guardian, eu acho que, pô, a gente que é do campo do metal espadinha, né, cara? Pô, não tem nem o que falar também, Blood Guard o nome, né? Inclusive o show, mano, putz, sabe? Eu digo que foi um dos maiores momentos, assim, da minha vida, ver o Blind Guard ao vivo, né? Esse ano, pô, praticamente realização de um sonho adolescente, né, cara? Eu nunca tinha visto eles. E, pô, nessa turnê, absurda, cara. Nossa, foi, assim, forte, né, a sensação de estar lá vendo. E eu acho que a última banda que eu podia citar é o Opeth, cara. Porque foi uma banda que foi uma mudança, assim, de cabeça pra mim. Foi quando eu saí do metal tradicional, do metal espadinha, e comecei a ir pro lado do progressivo, né? Que a gente tanto fala aí. E foi isso aí, cara. Mas entre as três, eu acho que o Blind Guardian é a que mais pega, cara. Parando pra pensar, assim, porque, sabe, aquela banda que você sabe todas as músicas de cor, cara. Simplesmente, não importa qual música tocando... 10 segundos de música, você já sabe o que é, sabe? Black Sabbath tem uma ressalva aí com a fase do Dio, que não me desce só, né? Apesar do resto. Eu gosto mais da fase Tony Martin do que a fase do Dio.
Ô, polêmica, polêmica.
E o Opeth também tem uma época aí que às vezes eles dão umas escorregadas, né? Assim, como fã, né, a gente fala isso. Mas o Blind Guardian, eu acho que, cara... todo esse tempo aí de carreira, sabe, conhecer tudo mesmo e gostar de tudo é bizarro, cara. Eu acho que eles ficam hoje, como hoje, né, tipo, que dia é hoje? 10 de abril de 2004, é o Blind Guardian, eu acho. Tem o peso, né, de ter visto eles recentemente, mas é isso.
Bom, e disco internacional favorito?
Ai, esse é impossível falar, hein. Nossa. Que não favorito, mas eu vou citar o mais importante pra mim, eu acho, talvez.
Claro, claro, claro.
Que é o. Nessa, assim como eu falei do Opeth, né? Que foi uma mudança de mudar pra ouvir mais rock progressivo e tal, pra ouvir mais death metal, né? Doom metal, umas coisas mais pesadas. Eu acho que uma mudança de paradigma, assim, no meu gosto musical, foi quando eu ouvi o Projector do Dark Tranquility. Que é. E, né, death metal melódico e tal. Daí foi a primeira vez que eu ouvi um gutural que eu falei, caramba, velho, o cara tá cantando, eu tô entendendo todas as palavras e ainda tem melodia no negócio, sabe? Pra quem só ouvia metal melódico, power metal, porra, daí você fala assim, caralho, era isso que eu queria, né? Ir pra um lado mais pesado. Então acho que eu coloco ele, cara. Até hoje é um disco assim que eu também sei de cor inteiro. Eu sabia até, né, eu toco baixo também, né? Era um dos poucos discos que eu sabia tocar inteiro no baixo, assim, né? Tipo, então é especial isso aí.
Muito bem. Aviãozinho vindo pro Brasil agora, artista ou banda nacional favorito?
Não. Cara, isso é fácil, né? Tipo, eu poderia falar Angra ou Xamã, mas eu acho que hoje a minha banda favorita é o El Efecto, que é... Eu acho, né? Acho que são cariocas. Né? Mas é um grande coletivo, né? De músicas... Mas, cara, é impecável o som deles. Eu ouço os discos deles, tipo, há anos, cara, e parece que toda vez que eu ouço, eu descubro uma coisa diferente, mano. É inacreditável.
Bom demais, gosto também.
Não, absurdo.
Bom demais. E disco nacional favorito?
É fácil. Esse é o Temple of Shadows do Angra, né? Esse, não tem o que falar. Isso aí, pra mim, é obra de arte, cara. Discos da vida também, porque o que os caras fizeram ali foi inacreditável. Eu lembro, eu tenho na minha memória ainda, tipo, o dia que eu saí da escola, né, eu era novo ainda, né, era adolescente, Daí tinha na minha cidade, lá em Piedade, era um mercado da cidade que vendia CD. Daí eu fui correndo, cara, porque tipo, tinha um lá pra vender, né? Tipo, uma cidadezinha de 50 mil habitantes. Voltei correndo pra comprar o Temple of Shadows, cara. Eu lembro, tem na minha cabeça, eu pegando ele e pagando, pra você ter uma ideia. Como ficou, marcou, né, esse disco.
Pô, vai então exatamente de encontro à próxima pergunta, que é aquela... Se você tem a lembrança do primeiro disco que você comprou. Comprou, no caso, com o teu dinheiro, né?
Lembro. Isso aí, cara, foi o... 2002, acho que foi no aniversário de 14 anos. Eu comprei o Edward the Great, do Iron Maiden, com meu dinheiro. Eu lembro que eu ganhei dinheiro de aniversário, né? Eu falei, puta, é isso, né? Tava começando a ouvir metal na época, né? Tipo, um lance um pouquinho mais pesado do que música de rádio, né? Pop rock, essas coisas. Daí foi esse álbum, cara. Pode dizer que foi um dos que começaram tudo, né? Lá atrás também. Coletâneazinha, muito boa.
E show? Qual que foi o primeiro show que você foi na vida? Aí vale qualquer um, né? Até quando era criança.
Era criança? Puta, cara. Eu morei no Japão, né? Muito tempo. 3 anos, quando era criança. Daí a gente via show direto, tipo, daqueles caras fantasiados de Super Sentai, sabe? Tipo, acontecia na rua, assim. Era bizarro. Mas show mesmo foi o... Eu vi o Angra, foi o primeiro show em 2005. Aqui em Sorocaba. Era na turnê do Temple of Shadows, inclusive. Um showzão, eles tocavam Carolina Four no show, com os instrumentos de percussão. Isso aí, cara, foi legal pra caramba. Foi o primeiro, assim, show de, né, de verdade, assim, que eu fui pra ver.
Muito bem. Bom, agora vamos voltar aqui pra essa questão dos favoritos aí, né, de novo.
Certo.
Solta o seu coração, né? Se você achar que tem mais do que uma opção, tá tudo direito. Uhum. Qual foi o seu show internacional favorito?
Cara, dá pra citar o do Halloween, de Reunião, que eles fizeram no Espaço das Américas, 2017, que foi, né? Foi, né, também, a gente a vida inteira, né, fez a grande piada da reunião do Halloween com o Kiske, né? No fim, aconteceu mesmo, né? Então,
pois tipo, é.
Né? Aconteceu e a gente, cara, vendo lá o show, sabe? É um momento, assim, inacreditável. Que você vê assim, pau, fala, caramba, né? Passei os últimos 20 anos fazendo piada disso e, de repente, eu tô vendo. Showzão. Acho que esse é um dos top shows, assim, que eu vi, né? Tipo, cara, independente de técnica, essas coisas tudo, né? É mais pro sentimento mesmo. Eu acho que controvérsias à parte da banda, né, não sei a quantas anda, mas o Rammstein no Maximus foi absurdo também, eu acho, né, tipo, em questão de produção, né, beleza, é tudo ensaiado, a gente sabe como é que é, né, os caras têm um roteirinho ali, mas é, você tá ali vendo o cara abrir aquelas asas de metal, assim, no meio do palco, você fala, cara, né, é outro nível, assim, de show, né. Da mesma forma que tem um show que é, tipo, 4 caras no palco, né? Tipo, Black Sabbath, só os 4 no palco, e é um absurdo de som, né? O Rammstein, pra mim, foi um espetáculo, assim, nessa parte. E um dos... Também um muito especial que eu posso citar, cara, foi o Focus, que eles tocaram aqui em Votorantim, aqui do lado. Foi de graça o show, né? Foi a prefeitura que trouxe. E foi numa... foi numa pedreira o show. Então eles armaram o palco, tipo, uma pedreira desativada, assim, eles armaram o palco do lado, assim, e a pedreira do lado. Então ficou tipo um vale, assim, e o Focus tocando, cara. Eles falam, cara, é absurdo, sabe? Eu tive, até conheci os caras da banda depois, desse show, mas foi assim, sabe, um negócio assim, que você fala, caramba, parece que você tá num mundo de fantasia, assim. Você vê os caras tocando, né, o rock progressivo instrumental, no meio, tipo, no meio da natureza, assim, cara, é absurdo. Daí, talvez esse seja o meu show favorito, cara, tipo, da vida.
Imagina a experiência. E nacional?
Nacional, cara. Eu acho que o último do Xamã, da reunião, em São Paulo, né, que teve, eles tocaram, né, o Reason e o Ritual na íntegra, cara, eu acho que esse daí, tipo, né, pelo significado, né, do que aconteceu depois, tal. Mais gente acompanhando a carreira do André Matos a vida inteira. Eu acho que esse show fica como meu favorito. por causa disso, né? Por todas as motivações que tem, né, além dele. Fora que foi um showzão, né? Não tem nem o que falar.
Foi bom demais.
Não, sim.
Cara, tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Ou seja, a banda vem toda hora pro Brasil, vai. Próxima vez eu vou, e aí, tipo, a banda acaba, por exemplo.
Uhum. Cara, esse eu até anotei, porque, tipo, é uma raiva que eu tenho até hoje, que eu não fui no Baroness em 2019, que eles fizeram um show aqui em São Paulo, na turnê do Yellow and Green, acho. Não, não era do Yellow and Green, já era bem depois. Mas eu lembro que a gente, tipo, ficava enchendo o saco direto pros caras virem pro Brasil, e de repente os caras estavam aí, e no dia eu não pude ir, cara. Eu até passei uma conhecida e tal. Mas daí ela, tipo, eu tenho uma camiseta desse show até hoje que ela comprou e mandou pra mim, né? E falei, caramba, cara, sabe? Queria tanto ver os caras ao vivo e, tipo, sem... Não tem nem previsão dos caras voltarem, que acho que é o pior disso daí. Né?
Ah, mas ainda...
É, não, ainda tem como, né? Ainda tem como. Mas é que era uma época que eu tava fissurado na banda, sabe? Queria ver eles e não deu, simplesmente. Era dia de semana, São Paulo, cara. Eu não sei dirigir em São Paulo, então é um problemaço isso pra mim, pra ver show. Cara.
E tem algum aí na sua listinha que você quer, precisa ver antes de morrer?
Cara, hoje, que eu quero ver muito é o Slipknot, que eu nunca vi. Eu acho que é uma experiência também, tipo, absurda, assim, em questão de performance dos caras, né, tipo... Pra mim, eles são uma das grandes bandas de metal ao vivo hoje, né, tipo, de tudo que envolve ali, né, a apresentação deles, teatro, essas coisas que tem. E uma banda nova que, cara, eu queria muito ver é o Sleep Token ao vivo.
Ah.
Nossa, porque eu acho que deve ser incrível também, cara. Por tudo assim. Da mesma forma que eu queria muito ver o Ghost antes, eu tenho a sensação que o show deles deve ser, tipo, na mesma pegada, assim. Né? Então, queria muito ver.
Há boatos, né?
É, há boatos, né? Capaz de ver as duas no mesmo dia aí, inclusive, né? Se tudo der certo.
É, olha aí.
Boatos aí.
Bom, qual que você diria... Essa é uma pergunta que eu sei que às vezes ela pode ser... Para quem escuta esse programa, às vezes ela pode ser um pouco surpreendente. Em outros casos, não. Em outros casos, ela é absolutamente óbvia. Mas, curiosamente, com as pessoas... que todo mundo achava que a resposta fosse ser óbvia, a resposta acabava sendo menos óbvia do que parecia. Isso é legal. Qual que você considera, se você tiver que responder na lata, assim, qual que você considera que é o teu gênero musical favorito?
Cara, pra mim é o metal melódico. Não tem nem discussão, assim, sabe? Acho que as músicas que mais me marcaram, assim, né? Mas é mais pela nostalgia, eu acho. Né, nem tanto por bandas novas e tal, mas por mais, músicas que mais me marcaram, eu acho que fica nisso. Né. Logo em seguida vem o rock progressivo, com certeza.
Muito bem. Tamo junto nessa aí. Cara, onde hoje você costuma ouvir música? No computador, no celular, no aparelho de som, na vitrola, sei lá.
Então, hoje, cara, exclusivamente eu ouço só pelo Spotify. Eu não tenho mais aparelho de som, porque uma questão de espaço físico, né? Tipo, apartamentos, né? Tipo, minúsculos que chega tarde, não tem como. Daí, o melhor lugar pra mim ouvir música hoje é no carro, cara. Indo e voltando de algum lugar. Um momento que eu tiro pra fazer isso. Eu consigo ouvir aí umas 2 horas de música, vai, por dia, desse jeito, né, que eu mais gosto. E durante o dia no trabalho, né, mas daí é outra coisa, né, você tá com foninho, com atenção, foco em mil outras coisas, que meio que não é a mesma coisa, né.
Não adianta. Cara, você tô entendendo, portanto, que você não é mais aquele sujeito que compra disco.
Não compro, infelizmente. É uma coisa que faz falta, às vezes, comprar disco. Sabe quando você olha assim, putz, saiu um disco novo da banda X, quero ir na lojinha, sabe, a experiência de ir na loja de disco e comprar, que, pô, é absurdo, né, tipo, só a gente mesmo pra ter esse tipo de sentimento comprando isso daí. Daí eu falo assim, cara, eu não tenho nem mais onde tocar um CD. Eu vendi recentemente até, tipo, sei lá, uns 30% da minha coleção. Foi o Lucas da Overload, inclusive, que pegou. Ele pegou, tipo, boa parte da minha coleção. Tenho ainda, devo ter ainda uns, sei lá, uns 800 e vai cacetando CD. Mas eu não tenho nem onde tocar, cara, eu não tenho mais aparelho. Então lá, tipo, né, um dia eu vou ter de novo. Tanto que não fico nem aqui na minha casa, fico tipo, na casa dos meus pais, lá no sítio, lá, que é onde dá pra guardar, cara. Uma ideia.
Mas isso tá falando de CD.
CD.
Você não chegou nem a dar aquele passo do vinil, né? Da galera.
Não, cara. Eu nunca entendi direito, na verdade, assim. Porque eu acho que, né, até conversando com o pessoal, até com o Thiago, eu não sei, eu não lembro se o Thiago, o Metal Sujo, ele já participou aqui. Mas a gente trocando ideia. Né, mas ele... A gente tava trocando ideia uma vez, ele falou, cara, que hoje ele bota o som, exige pra você ter uma experiência legal de vinil, né? Às vezes precisa de um som um pouco mais, né, rebuscado, assim, né? Então é uma coisa que, sabe, depois de um tempo vai saindo das prioridades, né? Infelizmente. Infelizmente já vai na facilidade hoje, não teve jeito, cara. Tá a dois cliques de qualquer álbum que eu quero ouvir,
sim,
um pouquinho mais conveniente, né? Não tem, lógico, né? Não tem mais aquela coisa de você sentar com um cartezinho pra ver. Né? Pô, isso aí era legal demais, mas, cara, infelizmente não tem como.
Vou antes de entrar na última e derradeira pergunta desse primeiro bloco, vou fugir da pauta.
Certo.
Fazer uma pergunta que não estava na pauta. Recentemente, qual foi o último disco bom pra cacete que você escutou? Aquele que você escutou, chegou no final do disco e falou, caralho, esse eu não tava esperando.
Tá. Vou falar um desse ano, cara, que eu acho que me surpreendeu. É uma banda que eu não ouvia com regularidade. Tipo, é um lançamento agora, que é o novo do Dead Fish. Né? Esqueci o nome dele, mas é um discaço.
Muita memória.
É isso, Labirinto da Memória.
Labirinto da Memória, bom demais.
Cara, mas o disco é assim, sabe? Quando você fala assim, ah, vou ouvir, é um disco de, sei lá, uma banda de hardcore, né? Cara, é uma banda que não tem nada a ver com o que eu ouço, né? Eu gosto muito, lógico, de Bad Religion e tal. Mas, tipo, o Dead Fish nunca foi aquela banda que eu peguei, ah, vou ouvir, vou pegar um disco do Dead Fish pra ouvir. E esse daí, cara, inacreditável. É absurdo o que os caras fizeram, né? É muito bom mesmo, assim. Esse aí, inclusive, é o top disco do ano pra mim, por enquanto. Né? Não ouvi tantos quanto eu gostaria, mas acho que hoje é o melhor disco do ano, por enquanto.
Tá aí na minha listinha também.
É, muito.
Bom, última pergunta desse primeiro bloco, então. Vamos falar sobre qual que é o papel da música na tua vida. Essa pergunta que é mais reflexiva e contemplativa, né?
Sim, sim. Cara... Pensando assim, eu sou um cara meio nostálgico para muita coisa, né? Então, acho que memória, né? Tipo, música para mim, ela tá muito associada com a memória. Então, tipo, os momentos mais importantes da minha vida, né? Os acontecimentos e tal, sempre tem uma trilha sonora, né? Porque ainda mais que a gente tá sempre ouvindo música, né? Antes, muito mais do que hoje, com certeza. E mesmo se você não tá ouvindo, você acaba associando alguma coisa, tipo letra, ritmo, alguma coisa. Então, eu acho que pra mim é isso, cara. Ela faz parte da nossa vida, lógico, né? A música o tempo inteiro. Mas eu acho que ela principalmente é a memória, cara. Tudo tá ali, né? Cada memória importante tem uma trilha sonora. Por isso, pra mim, cara, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, pô, existe gente que ouve música o tempo inteiro? Eu falei, caramba, existe gente que não ouve música, né, na rotina, né, é bizarro pra prensa. Eu não consigo imaginar hoje, tipo, saindo daqui, pegando um carro, ou indo na academia, e não tá ouvindo música.
Nossa, tá louco, para.
Impossível, né.
Fala isso pra mim, não.
Às vezes eu falo no trabalho, mano, daí o pessoal fala, pô, você tá de fone aí, né, o pessoal tá trocando ideia, eu falo, cara, é muito insuportável, às vezes, cara, você precisa estar com a música ali pra ver se dá uma abafada nas coisas, né, pra ficar mais tranquilo, você conseguir focar.
Então, não, acho que... e pegar, sei lá, pegar um busão, pegar metrô, não sei o quê, sem alguma coisa tocando, assim, você tá maluco, cara.
Sim, cara. Pô, parece que torna tudo mais suportável, né, também.
Mesmo as coisas que eu faço com prazer, assim, saca? Tipo, correr. Uhum. Eu, por exemplo, tenho... uma das minhas grandes terapias, assim.
Uhum.
É, talvez a única coisa que eu... Que eu considero terapêutica para mim, que eu faço sem música, é ler.
Uhum. Ah, sim.
Lendo, não tô. Mas, por exemplo, correr, cara, eu tenho que estar ouvindo alguma coisa, assim, sabe?
Sim,
e é uma terapia para mim, é uma coisa que eu adoro fazer, mas, cara, para mim tá intrinsecamente ligado com música.
Ah, com certeza. E o efeito, né? Imagina o efeito isso no cérebro, né, da gente, cara. Não é possível. Na academia mesmo, cara, eu não consigo entrar nela sem estar de fone de ouvido. Coisa que dá nervoso é você tá lá ouvindo a sua música, sabe? Tipo, no ritmo, daí vem alguém e bate no seu ombro, cara. Nossa, isso daí é pra... Daí você fala assim, putz, acabou com toda a vibe que eu tava aqui, cara.
Pois é. É tenso. Mas... Cara, vamos pro segundo bloco aqui, então, que é aquele maravilhoso bloco Marília Gabriela do Mundo da Música. Eu vou soltar uma palavra no ar aí e o que vier na tua cabeça de uma música, um disco, um artista, uma capa de disco, um show, sei lá. Algo uhum. relacionado à música que vier, pode mandar uhum. brinca.
Certo.
Vamos lá, amanhã.
Amanhã. Amanhã eu sempre gosto, cara, daquele disco We're Here Because We're Here, do Anathema. A capa do disco é tipo um clarão de luz, assim, né, no mar. A música Dreaming Light, cara, tipo, ela é 100% uma música de manhã pra mim.
Boa. Prazer.
Prazer, né? Pra ver na cabeça, uma música de hard rock, né? Mas eu acho que... Não sei porquê. Vê também aquela Anesthesia do Metallica, que é um solo de baixo do Cliff Burton. Eu não sei porquê, cara. Mas foi o que veio na cabeça, essa daí. Sem explicação nenhuma.
Tá ótimo. Imensidão.
Imensidão. Saiu, eu coloco aquele álbum do The Ocean, que é sobre o mar, né? Pelagic. Esse álbum é absurdo, cara. Esse é imenso mesmo, cara. É absurdo, cara. É um dos álbuns da minha vida também, isso aí, cara.
Olha aí. Guerra.
Eu acho que o primeirão do Manowar, né?
Oh, beleza.
Imagina, mas a música Beethoven é absurda, né? Aquela segunda parte. É verdade. Solo é, acho que é bem assim mesmo, de lado épico, né, da guerra. Tá?
Isso é verdade. Apesar de todos os pesares, é verdade, né? A
gente precisa admitir, né? Pois é, olhos corporais à parte, né?
Medo.
Cara, é uma banda que eu não queria nem trazer aqui pro programa, por questões aí, né, tipo, que é o Iced Earth, né, por todos, ligado ao o John Schaffer lá, que cara, é um criminoso, né, praticamente, assim, né. Mas a música Dantes Inferno, cara, é uma música que sempre, é tipo, cara, é bizarro falar isso, porque o Iced Earth, ele foi uma das minhas bandas favoritas ao lado do Blind Guardian por muitos anos, né, então, tipo, a decepção, né, com tudo o que aconteceu é pior ainda. Mas a música Dantes Inferno, ela sempre me trouxe, assim, tipo, é lógico, é uma puta música de não sei quantos minutos e tal, mas ela sempre trouxe essa sensação esquisita pra mim, né. E acho que é de medo mesmo, cara. Né? Toda a nossa criação cristã, né? Apesar de não ser hoje em dia. Mas ela meio que traz um negócio assim, é bizarro, cara. Mas eu acho que cito ela, infelizmente.
Entendo. Morte.
Morte. Isso aí eu fui buscar até, caramba, do Pain of Salvation. É uma das últimas músicas daquele álbum Bee deles, que é Iter Impius, né, mais pela letra, né, porque na letra, assim, o protagonista, ele tá falando, assim, que, tipo, ele é o último sobrevivente de um mundo que acabou, né, Então acho que tem. É uma baladinha, calminha, piano, sabe? Piano e voz, e você fala, caramba, cara, como pode ser tão pesada assim essa música nesse tema?
Sem dúvida. Ele é ótimo, né?
Ah, incrível.
Saudade.
Saudade. Cara, acho que eu posso colocar aí qualquer uma da trilha sonora do Tony Hawk 1 e 2.
Beleza!
Pô, não é nostálgico, assim, sabe? Uma época de zero preocupações, chegar em casa e jogar um videogame. Acho que eu coloco ela, qualquer uma aí.
Olha aí, você que tá escutando, se você não sabe do que a gente tá falando, vai buscar aí, deve ter, obviamente, no Spotify, Tony Hawk, procura por Tony Hawk que você vai... Sim. Não vai se arrepender.
Com certeza deve ser muito novo, né? Se a pessoa não sabe do que está falando.
Possivelmente. Amizade.
Amizade. Cara, eu penso em Summer of 69, do Bryan Adams.
Olha!
Foi uma música assim que a gente... A gente tive algumas bandas, né, na minha vida, mas tipo uma que era com uns amigos mesmo. E uma das músicas que a gente mais gostava de tocar era essa, cara. Então, tipo, meio que associou 100%, assim. A música é incrível, né? Com Bryan Adams.
Muito bem. Infância.
Cara, eu podia falar aqui a abertura de Pokémon, talvez. Que é bem minha infância, assim. Né? Até hoje, inclusive, né? Eu gosto muito da franquia e então, tal. Jogo, né? Cartinha e então. Tal.
Você é o homem das cartinhas também, é verdade.
Cara, tá aqui, ó. Minha terapia é ficar embaralhando pra dar uma aliviada na cabeça no fim do dia. Mas eu acho que eu também associo muito ao X Japan, né? Principalmente porque é uma música que é uma banda que é uma das favoritas do meu pai até hoje, né? E quando ele voltou do Japão, ele trouxe uma caixa, assim, que vinha, tipo, VHS, vinha álbum ao vivo. É um negócio que eu ouvia muito quando era criança, porque ele tava sempre ouvindo, né? Eu acho que ficou um pouco aí de infância essa banda.
Magia!
Aqui é nosso local de fala, né? Metal Espadinha. Mas, oh, cara, acho que magia, na hora, assim, vem Rhapsody, eu acho, não sei porquê. Nem o Blind Guardian, né? Blind Guardian, acho que...
Ah, é, porra.
Apesar de magia e fantasia, né, se misturar ali, mas acho que o Rhapsody, o Dawn of Victory, por exemplo, né, um álbum.
Tem uma confissão a fazer, na verdade, que é assim.
Uhum.
Hora que eles anunciaram um show, né, no Brasil.
No Brasil?
O Rhapsody of Fire. É, agora é essa formação zumbi aí do... Do Rhapsody, que só sobrou o Alex, basicamente, né? No teclado. Não tem mais ninguém. O resto é tudo novos integrantes. Mas eu nunca vi ao vivo, né? Eu nunca vi um Rhapsody ao vivo.
Nenhum Rhapsody, nunca vi.
Nenhum. Com Leone, não sei o quê, nunca vi ao vivo. Teve recentemente aquela turnê que eles fizeram com o Camelot, que era uma turnê que era o Leone e o Luca Turilli, só os dois, né? E o resto de uma banda contratada lá.
Aham.
Que essa eu até queria ter visto, mas as condições de temperatura e pressão e ainda era um pós-pandemia que a gente estava ainda preocupado com a coisa de ir em show, não sei o quê. Então eu acabei não vendo. Mas confesso que fica uma coisinha na minha cabeça, você sabe? Eu, tipo, porra, essa é uma banda de metal espadinha que eu queria ter visto.
Sim, sim. Eu queria ter visto naquela época, cara, também. Era aquela formação lá do Power of the Dragon Flame e tal, né? Que era, sei lá. Deve ser bom hoje em dia, mas seria legal ver todo mundo junto, né? Nem que fosse os três. O Leone, o Luca Turilli e o Alex lá. Seria legal.
Aí eu acho que vai ser difícil, porque pelo que eu sei, eles estão tretados. O Alex e o Turilli estão tretados, né?
Com quem que o Luca Turilli não tretou também, né?
E vou falar que o Luca Turilli, se ele... Essa é uma treta que é bom ele manter bem baixo, assim, porque o tamanho do Alex não é brincadeira, né? Porque aquele homem tem um braço desse tamanho, é o metaleiro marombeiro, né?
Todos os discos era o cara só com a camisa de seda entreaberta, né?
Pô. É, rapaz. feito interlúdio aí, fome.
Fome. Essa foi difícil pensar, cara, mas eu pensei numa música do Sowing, que é Slithering, que é do primeiro álbum deles, né, que é de 2012. Tipo, é uma música calma, assim, mas quando saiu esse disco, né, eu tava numa pindaíba, cara, inacreditável, lá em 2012, eu, né, pessoalmente. Então, eu acho que acabei associando isso daí, né, os sentimentos aí de ouvir, mas é uma puta música, né, linda música. Mas acabou associando nesse sentimento aí.
Política.
Política. Tem várias, hein?
É.
Dá mais aí.
Política com a minha música.
Não, né? É coisa de agora, né? Esse negócio.
É,
aí, tipo... Cara, mas uma importante pra mim, assim, eu acho que é o Dual Effect mesmo. Que é o Drama da Humana Manada. É uma música, pra mim, incrível, assim, sabe? Quando saiu, foi mais uma, tipo, abertura de visão, né? Não sobre música, né? Sobre, tipo, cara, sobre o mundo, né? E, assim, você começa a ouvir e fala assim, caralho, né? É isso, né? É isso.
Muito bem. Alegria.
Alegria. Vem uns hard rock na cabeça também, né? Apesar do Metal Espadinha ser muito feliz, mas... Acho que eu vou citar aqui o Lift You Up, Lift You Up, né? Do Gotthard. Que essa é uma música feliz, assim, cara. E, putz, puxa você pra cima, cara.
Muito.
Saudades, Steve Lima. Putz.
Saudades. Apesar que eu vi um dos shows que eu mais tenho guardado na memória com carinho, assim... Foi um show que eu vi na áudio.
Na áudio?
Agora, curiosamente, eu tô morando perto, mas na época eu morava muito longe. Mas eu vi na áudio com um grande amigo que hoje tá morando na Irlanda. Beijo, Alex, que eu sei que escuta esse programa. E foram três bandas. Foi o Gotthard, já com vocalista novo, né?
Uhum.
Mas foi o Gotthard, o Hammerfall e o Edguy.
Nossa, eu lembro dessa turnê.
E foi, cara, muito legal, assim, foi muito, nossa, muito, muito legal.
Nossa, eu viria hoje, tranquilamente, um show desse.
Claro, porra, nossa. Muito, muito.
Muito, muito. Inclusive, né, eu falo com você e me dá vontade de ouvir Edguy, né, é automático. Qualquer interação que tem. Cara, eu tava revisitando os discos da Edguy, cara, como era bom, cara. Sim, a fase nova é ótima, inclusive, mais hard rock também. Mas aquele começo lá, cara, vem Glory Opera, Theater of Salvation, nossa senhora, incrível.
Bom pra caralho, saudades do Edguy. Fica aí a dica pro Tobias Summit. Cara, e aí pra gente encerrar, tem uma coisa que a gente costuma fazer de livre associação de cores com músicas e afins, né? A gente, como eu digo sempre, a gente evita o preto e o branco para as pessoas não irem no óbvio, né? De vou no Black Album do Metallica, ou então no White Album dos Beatles, não sei o quê. Então a gente evita um pouco isso. Vamos começar com o vermelho.
Vermelho. Eu acho que o The Hunter do Mastodon, talvez.
Eita! É uma porque... capa bonita pra caralho, né?
Ainda, né? Existe aquela carranca mesmo, né? E as camisetas que tem por aí é dela vermelha, né? Então a gente associa desse jeito. Descaço.
Amarelo.
Cara, falei do Baroness antes, acho que o Yellow and Green é muito, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é ele. Fora aqui, né?
E também é uma capa linda, né?
Não, absurdo, né? Como pode, cara? Eu sigo o cara no Instagram só pra ver as artes que ele posta, cara, é bizarro. É uma melhor que a outra.
Azul!
Azul? Acho que o... podia ser o Pelagic do Dioche, mas acho que o Ride the Lightning do Metallica também, uma capa azul icônica, assim, pra mim. Eu lembro que eu ganhei do meu primo esse disco quando era criança ainda, cara. Ele tava se livrando dos CDs dele. É mais uma memória aí, que puxa.
E aí, por último, entre o branco e o preto, a gente tem o cinza.
Cinza. Acho que o Damnation do Opeth. Tem a bonequinha na frente lá, né? tem tudo ali, tem preto, branco, tem cinza, um álbum, né? O álbum é lindo também, né? Incrível.
Fato. É isso, bicho. Chegamos ao final da nossa pauta aqui. Obrigado por você ter topado essa conversa. Eu sei que a gente tinha falado de falar, já tinha um tempão, não sei o quê, mas eu tardo, mas não falho.
Ah, pô, cara, eu digo, mano, é uma honra inacreditável receber o convite, né? Mais para trocar ideia sobre música com gente que a gente gosta, assim, né? Eu tomei um banho, passei um perfume, só não achei minha camiseta do Hammerfall, infelizmente. Tu tem, mas, pô, legal demais, cara.
Tamo junto. Cara, se alguém quiser trocar ideia com música, sobre música com você, te encontra em algum lugar nas redes sociais, não encontra, não quero ser encontrado, foda-se.
Não, enfim. Pode tá, fica à vontade, pode mandar DM, pode mandar reply, né? Eu sempre, eu tô meio ausente das redes sociais ultimamente, mas é mais por... Ah, cara, tipo, meio que, sei lá, sentimento esquisito, assim, que...
Sabe, a gente tanto... cansa, né? Pois é, a gente cansa.
Trapa, a ideia com, né, com os amigos e tal, a gente vira e mexe, tá lá, né, lógico, né, vê alguma notícia e tal, mas eu respondo a todo mundo, imagina, né, no Twitter, lá no X, né, enquanto ainda existe, não sabemos, né, as próximas horas, os próximos dias, né, mas é @arroio, fica à vontade também, e no Instagram também, mesmo @.
Com dois R's, hein, são dois R's no começo.
Exatamente.
Muito bem. Bicho, valeu demais. E fica já aí a questão de, pelo amor, a gente precisa se encontrar em algum show, em algum momento, né?
Cara, você tá pensando em algum?
Eu já tenho dois na sequência aqui para ir.
É.
Eu vou finalmente ver o Megadeth, que eu nunca vi ao vivo.
Uhum.
Por incrível que pareça, veja só, né?
Uhum.
Eu nunca vi ao vivo. Nem tava nos meus planos, mas pintou uma questão aí. Eu falei, porra, vamos, vai, foda-se.
Ah, tá bom, sim.
E eu devo ir no Summer Breeze, né?
No Summer Breeze. É, eu tô querendo ir no Summer Breeze, não sei ainda como que eu vou fazer. Talvez domingo, né? Que tem mais Full Fate, tem Killswitch Engage. Queria ir sábado também, mas aí começa a ficar meio pesado. Né?
O sábado é...
É
o dia, né?
Sábado é o nosso, né? É o nosso dia. Né?
Pois, assim. Pois é. Esse não tem como fugir.
Sim, mas eu vou ver, não, mas a gente, se eu for, com certeza nos encontraremos.
É nóis. Valeu, meu.
Muito obrigado. Um abraço.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!